Olá, pessoal! Bem-vindo, bem-vinda! Estamos aqui no Pulsão, Encontros com Psicologia, com produção e apresentação de Rodrigo Otávio dos Santos e Frederico Medeiros, aqui pela Rádio Cultura 930 AM, em Curitiba. Lógico que você também pode achar esse programa no podcast da rádio, em cultura930.com.br. Basta procurar lá e você vai encontrar não esse, não apenas esse, mas todos os outros também. E hoje, Fred, apresenta aí a nossa convidada.
Olá, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Ana Carolina, que vai estar falando sobre...
Pulsão, gente. Hoje o tema é esse babado.
Mas antes da gente falar sobre pulsão desse babado, me fale um pouco de você, Ana.
Ai, primeiro quero dizer que é um pouco estranho isso de estar só falando. As pessoas vão só me ouvir, mas vamos lá. Eu sou a Ana
Carolina.
Você
tem a voz bonita, vai fundo, vai fundo.
Eu tô um pouco rouca, né? Mas é o que temos para hoje.
Pensa que você tá no divã olhando para cima.
É o divã moderno, o que Lacan diria disso. Mas vamos lá. Eu sou a Ana Carolina, eu sou psicanalista, também sou psicóloga. Eu atuo na clínica há uns 5 anos e tô aqui no Pulsão desde o princípio da minha profissão. Atuo pela psicanálise, faço cartel, faço formação na escola e tô aqui, trabalhando aqui, atendendo aqui, nesse espaço muito gostoso. Quem já viveu sabe a delícia que é estar aqui.
Além de vários grupos de estudos também.
Muito,
né?
Sim.
Muito legal, mas eu acho que assim, pra começar, pô, vocês vão ter que definir, o que não é nem um pouco uma tarefa fácil, o que é pulsão pra alguém que não sabe. Lembrando que o programa vai pra pessoas que normalmente não estão acostumadas com esses jargões, né? Pra gente é simples, mas pras outras pessoas, não. Então talvez decifrar o que é a pulsão, né? A pulsão de vida, a pulsão de morte, principalmente que não é... Os nomes não são dos melhores também pra alguém que é leigo, né?
Não são dos melhores. Então, pra isso, pensando nisso, eu trouxe um livro aqui, que só a gente tá vendo o livro, né? Mas é o livro do
Freud.
Isso,
as pessoas não estão.
Gente, eu vou me acostumar, eu prometo. Eu sou uma senhora, mas eu estou me atualizando com as modernidades. Eu tô tentando.
O rádio, né? É uma coisa nova.
Eu preferia ficar no Discman, essas coisas, mas tudo bem, a gente segue aí na modernidade. Eu trouxe o livro aqui do Freud, porque o Freud começa falando disso, né? E aí ele usa o conceito do alemão, que é tribe, né? E aí, para traduzir para o português, tem muitas traduções, mas eu achei uma muito bonitinha. Gente, eu tô com uma edição da Autêntica aqui, que eles traduzem direto do alemão.
Qual que é o nome do livro mesmo?
Ai, perdão. As Pulsões e Seus Destinos.
Uhum.
E na página 79, eles traduzem tribe como ímpeto, pressão, impulso, força motora, demanda sexual, frequência de força de um eixo a outro, de correia de transmissão, de engrenagem. Parte nova de uma planta que se desenvolve. E aí eu achei tão bonitinho, porque conversa muito com o nome do espaço que a gente tá aqui, né? Que é Pulsão. Então...
Tanto do espaço quanto do nome do próprio programa, né?
É
Pulsão. E aí é bacana pensar também nisso, né? Assim, de que numa das traduções vai para esse lugar do germinar, né? Que aí também, se for pensar aqui do espaço, quanto a planta tem aqui. Mas... também nesse lugar da força do germinar, né? Assim, é a planta que nasce no meio do concreto, né? Assim, que
uhum.
O quanto parece ser algo frágil, parece ser algo sensível, até uma certa instância, sim, é frágil e sensível, mas ao mesmo tempo é forte a ponto de romper com essa rigidez do concreto, né?
Mas acho que é legal falar, para quem não tá escutando, é legal uma definição como a que a Ana deu e tal, mas... talvez explicar assim, na vida real, o que é pulsão? Na vida real.
O
não,
que é pulsão
não
na
apenas
fila do
nos livros. Isso, quem é a pulsão e o que é pulsão na fila do pão? Que até rima.
Eu gosto de pensar a pulsão como uma força, né? Uma força que coloca a gente em movimento, assim. E aí o Freud também vai... Você comentou, né, da pulsão de vida e de morte. E aí tem os caminhos que essa força vai, né? Nem sempre vai pro lado que a gente quer. Essa pulsão de vida, né? Que é essa coisa muito viva. Às vezes caminha para uma coisa mais autodestrutiva, assim, que seria mais a via da pulsão de morte. Mas eu acho que pensar como força é uma definição simples e acessível e que acho que, para mim, faz bastante sentido, assim.
Eu gosto também de pensar, acho que talvez vindo da psicologia corporal, né? Acho que tem esse aspecto de que é uma excitação que emana do interior, né? Assim, tem uma parte aí que também é corporal, né? Depois vai se desenvolver através da linguagem ou da simbologia, sai do lugar de instinto, porque não é instinto, e acho que a gente vai aprofundar
isso.
Nesse sentido também, né? De que pulsão não é instinto. Uhum. Então não é um desejo procriativo, digamos, não é um desejo de sobrevivência, mesmo que depois o Freud vai dizer que tem, né, a pulsão de autoconservação. Mas que vem de uma excitação. Então ela vem também, de certa forma, a partir do contato com o mundo. A partir da nossa membrana externa que nos conecta com o mundo. Seja pele, seja ouvidos, seja o que for. Mas então é algo que vem de dentro, também com o desejo de ir para o mundo. Eu acho que, para mim, essa é uma forma legal de pensar. Assim. Não sei se você concorda, né?
Eu acho bem interessante, eu tenho pensado bastante nisso também, no sentido de que, da potência dos sentimentos, assim, né? De, por exemplo, quando a gente fala da potência da raiva, do ódio, do amor, que são coisas que não são só sentimentos que ficam dentro, mas que isso também tem um efeito que vai para fora, né? Então, tenho gostado bastante de pensar por essa via, assim, também, né? Não é uma coisa que só... tá dentro, mas que realmente circula por aí esses afetos, assim, né? Essa força.
Eu acho interessante mostrar também que esse ímpeto, como você tinha traduzido lá no começo, essa força, a gente até tenta, mas na vida real mesmo a gente controla muito pouco, né? Controlar as nossas pulsões é uma tentativa vã de tentar botar uma ordem nas paradas, né? Botar uma ordem nas coisas, mas a gente não consegue controlar as pulsões. A gente até consegue algumas, em alguns momentos, mas a gente não aguenta controlar as pulsões. E daí as pessoas que se assustam, talvez, se assustar é um bom termo, quando as pulsões emergem, elas vão procurar a clínica ou alguma coisa parecida com isso, né? Algum tipo de... Tipo, eu tô muito estranho. Eu tô pensando coisas, tô fazendo coisas que antes eu não fazia. Né? Então é a pulsão que tá gritando, assim.
O legal dentro disso é porque a pulsão, ela tá sempre buscando uma forma de se expressar ou de alcançar o seu objetivo.
E né? Ela sempre se satisfaz. O eu não é senhor da própria casa, né? Que acho que é o Rodrigo tava falando.
Sim.
É muito cruel, né?
Que é cruel, mas também é o gostosinho da vida, assim, né?
É o que eu ia dizer também. Assim, é cruel, mas é legal também, né? Porque aí faz com que eu não me perca também muito de mim. É claro que tem o eu consciente, mas eu não me perco do eu que tá ali desejante, que tá ali querendo, que tá ali em busca, né, de uma satisfação mesmo, né? Então eu não consigo simplesmente me colocar num papel de robô. Né? Eu acho que se a gente não tivesse esse lugar da pulsão e de que ela vai atravessar quem a gente for pra chegar numa satisfação, talvez eu conseguisse virar robô, talvez eu conseguisse trabalhar certinho, no horário certo, e fechar, e voltar, e trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, e seríamos máquinas mesmo.
E dar mais dinheiro para o capital, não é? Que é essa máquina que faz com que a gente trabalhe. Porque a gente já não trabalha nem mais para um capitalista, trabalhamos apenas para o capital. Mas eu acho legal esse esquema do... Porque... Ainda que seja o gostosinho da vida, eu não posso esquecer que eu sou historiador também, né? E eu fico imaginando Freud falando isso na virada do século XIX pro XX.
Ah, eu queria estar
assim,
tá muito lá.
Você não é.
Ai, como eu queria.
Já pensou assim, ó? Você não é o senhor da sua casa. Sabe isso que você tá pensando? Você nem tá pensando isso, não. Sabe, você que acha que é o chefe da família, que acha que é o chefe da porra toda? Não é, não. porque tem uma coisa dentro de você que são as pulsões que te governam. Cara, você imagina o cara falando isso numa sociedade, sabe, que tinha acabado de sair do século das luzes, não tinha chegado ainda na Primeira Guerra. Você fica pensando, o cara falando isso deve ter sido um incômodo muito grande, né?
Ai, eu penso, Rodrigo, eu penso com alguma frequência, inclusive. É muito genial isso, né?
E eu fico pensando a chance de, sei lá, né, de você encontrar um cara que tem uma ideia tão revolucionária, porque é extremamente revolucionário, né? É revolucionário num nível raríssimo de você encontrar na humanidade, né? Caras que tenham tido esse tipo de ideia tão, cara, tão disruptiva. Esse é o disruptivo no sentido extremo da palavra, né? Que as pessoas hoje em dia falam também disruptivo pra qualquer coisa, né?
Mas acho também, Rodrigo, assim, que de uma certa forma o Freud foi um grande entendedor da realidade, né? Assim, e no sentido de capital que muitas outras pessoas estavam pensando ao mesmo tempo, e ele conseguiu dar um corpo pra isso, né? É, mas ele era um grande intelectual, né? Então eu acho que, tanto dentro de questões filosóficas, né, outras questões, o quanto ele bebe de outras fontes, né? O quanto também não é só um... É claro que é um lugar de muito mérito, de muito crédito. Acho, né, realmente Freud um cara que realmente muda a cultura, muda a sociedade, mas que também não veio do nada. Também não é assim, pá, caiu só pra ele, né?
Sim.
É o quanto ele vai lendo, depurando outras coisas pra poder chegar nesse lugar.
Ah, e aí ele banca isso, né, de poder dizer isso para as outras pessoas, assim. Se hoje é difícil falar certas coisas sobre a sexualidade, naquela época, né, era completamente mais difícil, assim.
E aí, falando de sexualidade, né, também o quanto, trazendo para a pulsão de volta, né, assim, porque em grande parte ele vai definir, né, a pulsão enquanto libido, mas o quanto também ele vai dizer de que é uma libido, tem a pulsão de vida, né, de sexualidade, mas que ela não é instintiva.
Uhum.
Né? Ela não é simplesmente um instinto, mas ela vem através de uma criação de linguagem, através de uma criação de um objeto também, né? E aí eu acho importante, porque senão, acho importante definir esse lugar da diferença entre pulsão ou diferença entre instinto, principalmente quando a gente fala muito, né, na psicanálise e na corporal também, de libido, né? Porque senão acho que vai trazendo muito a gente para o lugar animal e o quanto a gente é animal, porém muito humano, né? Então, o quanto a nossa sexualidade, a nossa libido é permeada por outras coisas.
É bem essa isso que nos faz diferente, a pulsão que nos torna diferente dos animais, né? Os animais são instintivos, por exemplo, os animais sabem como procriar, onde arranjar comida, o que fazer. É diferente de nós, que estamos sempre em dúvida, né? Será que eu quero esse emprego? O que, que eu quero almoçar hoje? Ficar horas no iFood? Você não sabe se fica com um, se fica com o outro, se vai pra academia, se não vai, né? O Drauzio Varela é ótimo, ele fala que o leão não tem esse problema, né? Ele sabe o que ele tem que fazer, a gente que fica. Será que eu vou? Será que eu não vou? É, isso é uma questão da pulsão, né? A gente abre mão do instinto pra entrar na linguagem e somos seres pulsionais. E aí, até tô viajando aqui, pensando, né, que do quanto o nome do espaço e do quanto é uma coisa que a gente fala bastante de querer ter gente aqui, né, do quanto isso pulsante mesmo, isso vivo, assim. É, isso é uma diferença
eu
conceitual
acho legal,
bem importante.
Eu acho bacana colocar um pouco sobre cultura, né? Que, assim, por exemplo, uma mulher bonita, um homem bonito é construído culturalmente. Isso não é uma questão dada, né? É construído na cultura,
né? É um efeito de linguagem,
né? É um efeito de linguagem. Tem uma genial que não é de um psicanalista, mas sim de um escritor de teatro, que é o Jean-Claude Carrière. Sabe que ele fez os filmes do Buñuel, aqueles filmes surrealistas. Ele fala que quando isso, claro, ele tá escrevendo na década de 80, né? Lembrando dos filmes da década de 60. Quando um homem pega uma mulher à força e dá um beijo e ela cede aos caprichos do homem, na verdade aquilo lá é uma contração de anos de cultura na qual a mulher fala não e o cara fala não, mas venha, mas não, mas venha, mas não, vai venha. Como o cara tem que resolver isso em um minuto na tela do cinema, ele resume isso. E com o passar do tempo e a evolução do cinema, as pessoas passaram a acreditar que esse era o jeito certo. Né? Então a própria sexualidade ela é definida em grande proporção pelo cinema. E hoje em dia pela internet também, né? Na época dele apenas pelo cinema, mas hoje em dia também pela internet, né?
Sim.
É, pela simbologia, né? Pelo que a gente valoriza. O que a gente, enquanto cultura, vai criando valor... E aí, então, determinando, né, que essa é a forma certa, ou é assim que se chega, ou não é assim que se chega, ou isso é grosseiro, ou isso não é grosseiro, né? Então, como realmente, né, assim, a nossa linguagem, as simbologias que a gente cria vão determinando a nossa sexualidade, né? E não só a nossa sexualidade, né, mas a nossa individualidade, a minha percepção de quem eu sou enquanto pessoa.
E é importante isso, né, Dava? Porque se a gente for pensar na relação que os animais têm, eles estão sempre repetindo, né, aquele mesmo padrão. E a partir da linguagem, a gente pode se reinventar, né? A partir do momento que a gente começa a falar sobre essas coisas, né, de, por exemplo, esse beijo forçado, né? Isso é uma violência, isso é um assédio, isso, né, não é certo, que essas coisas passam a ter um outro lugar, né? Então é a partir da linguagem que a gente também pode tornar isso outra coisa, né? Essa é a possibilidade. Tá sempre fazendo outra coisa com isso, assim.
De questionar e ressignificar, né?
Sim.
Assim, usando a palavra chavão do momento, né? Ressignificar.
Porque agora todo mundo tá super ressignificante, né?
Sim,
Tudo
sim.
agora é ressignificar. Em vez de problematizar, que é uma palavra bem mais interessante e bem mais útil, né? Mas ok, que a gente faz de conta que não tá vendo isso.
Mas
Mas eu
problematizar
acho
também tá na
interessante.
boca, né? Problematizar também tá aí, né? Tá presente.
Mas acho que tá tudo junto também, né?
Tá.
Não tem como ressignificar sem questionar também,
Sim,
né?
sim.
É, acho que é um bololô de coisas, né? Que a gente vai se apropriando. E assim, sempre foi assim também. Acho que sempre será. Existirão grandes ondas de ideias e de debates que, né, isso acontece desde que o mundo é mundo, né? Então, desde que o ser humano passou a ser um ser com linguagem, que a linguagem vai mudando ao longo do tempo, né? Eu gosto muito de lembrar isso aos meus alunos, né? Que a língua é viva, né? Então, cada vez que você vai falar com uma pessoa e a pessoa fala assim, não, porque lá em 1700, quando a palavra foi inventada, queria dizer. Isso não quer dizer mais nada hoje em dia, né? Então, talvez lá ela tenha querido dizer alguma coisa, mas hoje ela já não quer mais dizer isso. Então, se você ficar se apropriando de um termo originário, ou, não, porque na gênese da palavra, do grego, do latim, não, né? Não adianta você ir procurar no grego ou no latim uma origem da palavra e achar que ela continua igual. Se você, claro, fizer uma genealogia da palavra desde lá até aqui, pode até ser, mas daí, putz, você vai gastar um tempasso, né, para explicar tudo isso. E é mais fácil você aceitar que a palavra hoje significa, né, um signo, né, significa tal
Sim.
coisa. Mas a gente tem que parar agora, pessoal. Tô vendo aqui no relógio que a gente precisa ir pro segundo bloco. Então a gente se encontra daqui a pouco, pessoal. Já voltamos.